Boa noite, senhoras e senhores. Dá início à pauta da 15ª sessão ordinária do dia 16 de maio de 2016. Expediente, leitura do Salmo 1 pelo vereador Sérgio. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia a dia. Este é como a árvore plantada, na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Inscrição em livro. Convido o vereador Jaci.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Nelsinho.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Eluir.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispenso.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Pedro.
Dispenso, senhor presidente.
Convido o vereador Tuculini.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Votação. Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura das respostas das indicações.
usada ou em ações judiciais administrativas, no caso para o medicamento. Indicação 79/2016. Autor: Dora Teixeira, Dama do Polícia, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacqueline Maldino Maria e Eduíque Batista. Indica o excelentíssimo seu prefeito municipal a necessidade da contratação de um profissional da informática para a Escola Municipal para Aparecida, em Direta do Norte, Mato Grosso. O atendimento sugerido foi passado pela Secretaria de Saúde, conforme o memorando 027/16, para conhecimento e provisão. E essa indicação, como é profissional de informática para a escola, não cabe a resposta à Secretaria de Saúde. Indicação 080/2016. Autores: Cássio Topolini, Valdir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Dona Teixeira e Eduíque Batista. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal de comunidade de disponibilizar uma enfermeira para acompanhar os pacientes que fazem hemodiálise em Direto do Norte, Mato Grosso. O atendimento sugerido, passado de direito de saúde, conforme memorando 028/16 para conhecimento e providência. Sem mais para o momento, aproveitamos para comentar os votos de apreço e consideração exatamente do determinado prefeito.
Inscrição, palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Jacir.
Senhor presidente, primeiro secretário Susana, secretário Galdir, vereador Pouco, vereador Dominique, presidente do Comitê, presidente do Vidal Maria, Maria Federice, Nelson Fernandes. Senhor presidente, estou aqui hoje usando a tribuna falar sobre uma viagem Brasília. Daí do senhor presidente e do vereador Doir, chamo também para o gabinete para falar uma vez aqui, deputado do Sertão, deputado federal do Sertão, deputado Fábio Garcia e o deputado Arthur Saquete. Ali é um requerimento ali que também realmente o do Edson Pagum, senador, e José Medeiros. Ali junto com o José Medeiros, estamos ali com o José Medeiros e o Edson Pagum, pedir ali uma emenda para a MT-010, que era para a MT-010, lá de baixo. E a pavimentação asfáltica da Avenida da Amazônia. E ali no Arquivo Saquete, a cobertura ali do CMEI, aquela cobertura que nós estamos falando, debatendo, para que chegue, para chegar aqui na escola. Também tem o Cabo Garcia, o deputado Cabo Garcia também, ele teve solicitação também. Também quero dizer também, senhor presidente, a respeito do projeto que nós parte dele, da MT-010, o projeto nosso que está na CIPA, esses 2 milhões e meio aqui. Aí, o projeto que nós temos vindo atrás, eu, o presidente, o Sônia, os demais vereadores, nós fizemos o material, não tem material para o governo, o laboratório, mas precisava ser da associação. Também no documento da associação, do CNPJ, da associação, e agora parece que está para sair. Quando para nós. E aí vamos dar um pulo assim. Talvez nesse mesmo tempo, nós vemos que não pode resolver o que deve dar lá. Seria isso, senhor presidente. Desejar uma boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui.
Convido o vereador Nelsinho.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa, vice-presidente do Tupulini, primeira secretária Suzana, o vereador Tupo, vereador Pouco, vereador Jacir, vereador Pedro da Labria e vereador Júnior. Cumprimentando o pastor Anderson, cumprimento todos os senhores presentes. Em nome da Ângela, cumprimento todas as mulheres e as funcionárias da casa. Senhor presidente, eu faço uso dessa tribuna hoje. Queria aqui, primeiramente, deixar registrado nesta casa, parabenizando o dia do funcionário público Gari, que é um servidor que, no meu entendimento, é o que mais hoje presta um serviço no nosso município, menos é lembrado, até porque ele faz aquele serviço qual ninguém gostaria de estar fazendo. Então, eu queria deixar aqui registrado nessa casa o dia do Gari, que é um cidadão que deveria ser muito lembrado, porque ele faz aquele serviço qual todo mundo necessita, que é a limpeza do livro. Então, queria deixar registrado nessa casa meus agradecimentos aos garis, parabenizando eles pelo seu dia. Também, senhor presidente, queria aqui já também aproveitar, convidar a população em nome do vereador Júnior, pela indicação, Pedro Domingos da Latria, do Nelson, para audiência pública. Estamos já até levantando a documentação a respeito daquela lombada elevada em frente aos colégios estadual e municipal, outros colégios do nosso município. Então, gostaria aí, vai se realizar aí na quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal. Então, gostaria de contar com a presença dos senhores para estar nos ajudando, para estar colocando em prática essa lombada elevada em frente aos colégios aí para evitar outros transtornos. Também, senhor presidente, queria aqui também parabenizar a administração pública pelos seus atos que vem fazendo. Não deixa de ser um dever deles, mas até inclusive foi muito cobrado por essa casa, mas até que, antes tarde do que nunca, está saindo aí o nosso centro de eventos, aonde vai ser construído a futura prefeitura do nosso município. Então, queria aqui dizer que deixar aí uns agradecimentos que também que acelere e que aconteça isso o quanto mais rápido possível para deixar nossa população bem amparada e bem representada aqui no nosso município. Seria isso, senhor presidente, queria no momento e agradecer.
Só uma parte, só para acrescentar as suas palavras dos sentimentos. E lembrando que essa casa aprovou um projeto dando nome do nosso ex-vereador que veio falecer, Joelson Nicolete. Então vai ser centro de eventos em nome de Joelson Nicolete, que foi dado projeto nessa casa e foi aprovado.
Muito obrigado, vereador, até bem lembrado, que também tem esse compromisso junto à administração pública para estar colocando o nome do Renato Joelson Nicolete lá nesse centro de eventos. E a gente também vai estar cobrando e vai construir. Então seria isso, senhor presidente. Agradecer aí a presença de todos, sejam bem-vindos a esta casa. Muito obrigado.
Convido o vereador Eluir.
presidente, a nova cidade de vereadores, especialmente a vereadora Suzana, a vereadora Suzana, que vai apresentar todos os vereadores presentes, a professora Nelson, que vai apresentar aos homens presentes, a nova da dona Ilha aqui, cumprimentar todos os funcionários que estão aqui presentes. Como o vereador Jacir já comentou sobre a nossa viagem que tivemos em Cuiabá, onde levemos notícias e protocolamos até os gabinetes do senhor deputado, deputado Miguel Fonseca, Davios Paquete, Fábio Garcia, deputado do Cidadão, Brasília, né? E agora, com essa mudança de governo aí, a gente espera que o governo federal mande as suas emendas aí, né? Que a gente só servia falar, muito era do governo Dilma, onde que estava difícil, e agora todo mundo está com esperança lá, que se retoma as emendas, essas emendas chegam até os municípios pequenos, como o nosso, dependem muito hoje do governo federal, do governo estadual, então esperamos agora que o nosso presidente da República, Michel Temer, olhem para esses municípios pequenos também e mandem essas emendas que vêm nos ajudar a crescer também. Tá bem, senhores vereadores? Estou sendo muito cobrado hoje. No dia 21 de abril, inaugurou várias obras dentro do nosso município. Na verdade, essas obras até hoje estão fechadas. Então, o pessoal ficou com otimismo, quando foram inauguradas essas obras, achando que no outro dia as portas iam estar abertas. Hoje nós temos uma UPA perto do centro público do uso, lá na casinha também, que foi inaugurada, e o pessoal está ansioso para que abra, para que também dá mais espaço para o posto de saúde aqui em cima. Então, quero deixar aqui uma cobrança do Poder Executivo, que toma providência e põe em funcionamento essas obras. Nós temos centro de múltiplo uso lá, senhores vereadores. Na verdade, está cheio de poeira lá, a poeira está tomando conta. E dentro daquele centro de múltiplo uso, foi cunhado umas máquinas lá, que está puro poeira. Eu gostaria que o poder público tomasse providência, que aquilo lá vai acabar estragando, se ninguém zelar por aquilo lá. E aquilo lá é dinheiro público, é dinheiro do cidadão do Piranga do Norte, que está posto lá dentro. Então, quero deixar aqui ao pedido ao Poder Público. Nós temos a Academia da Saúde, o Centro de Imagem, tudo obras inauguradas e está faltando aparelhamento e gente para trabalhar. Então, eu gostaria que o prefeito municipal fizesse um concurso público e contratasse essas pessoas para estar atendendo ao cidadão de Piranga do Norte. Também quero deixar uma cobrança à Secretaria de Obras do nosso município. A gente ficou uma semana fora, mas andando aí nesse fim de semana, hoje, eu vi muito entulho na cidade e muito bag cheio de lixo. Tudo na virada das estradas aí, vereador Duque. E a população cobra dos vereadores por que não é catado esse lixo, esses entulhos. Então, quero deixar aqui um pedido ao Joel, ao Japão, para que faça essa limpeza, essa catação de lixo que tem na beirada das ruas, principalmente ali no bairro das árvores, das frutas, ali no conjunto habitacional. Tem muito bag, faz dias que tem bag lá, e eu gostaria muito que o poder público tivesse essa visão de estar passando e estar limpando, como é feito essa limpeza. Agora faz dias que você passa mais e está feio de ver. É feio para nós, vereadores, andar na rua. E o povo está olhando para a gente e a gente parece que está passando de olhos fechados. Então, quero deixar aqui essa cobrança ao Poder Público que tome providência sobre essas situações. No demais, senhor presidente, quero agradecer a todos a presença de todos. Boa noite e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Claudir.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, vereador Pini, Santana, vereador Eloir, vereador Jacir, vereador Calabria, vereador Júnior, vereador Nelson, pelo cumprimentar as pessoas, os companheiros, Nelson, Sandra, Vitor, Castor, Robson, Sandra, funcionários desta casa. Enfim, desejar a todos uma semana abençoada por Deus, que Ele ilumine o caminho de cada um de nós. Quero parabenizar aqui também, primeiramente, em especial aí, os nossos garis. Muitas vezes, que nem diz o vereador Nelson, são as pessoas que têm uma importância muito grande na nossa cidade. Muitas vezes, o vereador Nicolino não se dá o valor e nem as condições adequadas para ele trabalhar. E, na verdade, temos precisando mais desses servidores aqui em Grande do Norte. Para a gente ver a nossa cidade, é muito pouco objetivo de garis. Precisamos aumentar o caminho para manter a nossa cidade em ordem, a nossa cidade limpa, que é aquilo que o cidadão piratense sonha, de ter a sua cidade limpa e bem organizada. Com toda certeza, parabenizar eles, esses grandes guerreiros que estão aí no dia a dia, fazendo a limpeza da nossa cidade. Eu quero aqui também falar sobre indicação número 63, que eu pedi sobre a questão da numeração das casas. Não entenderam. Eu pedi que fosse olhado dentro do plano diretor que existe o código de postura, aliás, é a numeração das casas, do lado direito para o lado esquerdo. E esta sequência está desordenada dentro da cidade. Eu queria que fosse feito um trabalho de conscientização e você acertar do lado ímpar de um lado, do lado par do outro, na mesma sequência. Mas, infelizmente, não foi entendido a indicação. Também, com grande tristeza, quero falar sobre a indicação do meu grande amigo, o vereador Nicolini, sobre a aquisição do ônibus. Esse ônibus, na verdade, desde o começo do mandato, já vinha se cobrando anteriormente, mas desde o começo desse mandato, sempre foi cobrado esse ônibus. E nesse último ano, antes de encerrar o ano ainda, o prefeito falava que dessa vez ele ia fazer um compromisso dos vereadores, de que se a Câmara devolvesse o dinheiro no final do ano, ele fazia aquisição deste ônibus. E nós vimos muito bem a resposta que veio da administração para nós. Mas eu, com toda certeza, eu não levei como surpresa, apenas entristecido, porque mais uma vez eu ouvi uma mentira do nosso prefeito. Mais uma vez. Tantas e tantas que eu já ouvi. Ouvi mais de uma vez. Eu sabia que certamente ele não ia fazer isso. É que ele não faria isso. Ele precisava do recurso da Câmara, sim. Mas para fazer outras coisas, cumprir no final do ano com apoio de pagamento e outras coisas. Então isso eu já sabia. Quando ele ganhou a eleição, a gente saía na rua dizendo, eu já sabia. Isso eu também já sabia que ele era um mentiroso. Ele continua mentindo para a sociedade, inclusive mentindo para os vereadores, achando que isso aqui são os moleques que tem aqui dentro. Eu quero dizer, eu gostaria que ele estivesse aqui sentado para estar escutando, aqui não se trata de nenhum moleque. Aqui tem homens e homens de palavra, que tudo fala, tem responsabilidade sobre aquilo que fala. E por isso eu chamo ele de mentiroso e incompetente. Esse é o nosso prefeito municipal, Pedro Ferronato. Por que que eu falo isso? Porque eu quero voltar um pouco atrás no tempo. Durante a campanha dele para prefeito municipal, quando ele falava que a maior vergonha do município de Piranga do Norte era os aluguel excessivo que a administração passada tinha. Vocês pararam para pensar um pouco sobre os aluguéis que tem hoje? já dobrou. Já dobrou os aluguéis. E o último aluguel, que é da dobra, eu achei interessante. Somente aquele aluguel que começou agora, no começo do mês, eles usaram aquele prédio até o final do ano, custou R$85 mil. E, inclusive, ele está consertando lá coisas com o dinheiro público para ele colocar as máquinas lá dentro. Então, isso é uma vergonha do gestor que usou na campanha dele como autocrítica em cima da administração passada, e ele está fazendo muito pior nesse sentido. Muito pior. Inclusive, os cargos comissionados dentro da administração, que tinha 17 cargos comissionados e hoje tem 46 cargos comissionados dentro da administração pública. Então, esse é o Pedro Serronato que mentiu para a sociedade com um projeto, um plano de governo faraônico para as pessoas acreditarem e que hoje ele fala para muitas pessoas da sociedade, vereador Topolini, que ele não pôde realizar o sonho dele por causa dessa casa de leis, porque a Câmara impediu ele de trabalhar. Além de ser mentiroso, incompetente, ainda ele é falso, tem nota de R$3. Porque eu não acredito que um homem que tem fibra, que tem talento, ele precisa se escorar em alguém ou então mentir para a sociedade que ele não pode fazer porque não deixar. A única coisa que ele não tem é fibra e talento. E caráter, ele também não tem, porque ele precisa mentir descaradamente para a sociedade de que ele não conseguiu trabalhar porque a Câmara de Vereadores não deixou. Quando essa casa aprovou os projetos que ele trouxe aqui, nós aprovamos praticamente todos os projetos que foram trazidos para essa casa de lei. Só a única coisa que eu sinto é que ele não fez um projeto decente para essa cidade. Ele não teve a competência de fazer um projeto de desenvolvimento de Piranga do Norte. E daí ele precisa usar para a sociedade a mentira do fracasso que ele é como gestor, né? Do fracasso que ele tem como gestor, para iludir a sociedade para querer mais um mandato. Ora, meu amigo Pedro Serronato, eu gostaria muito de falar contigo e que você viesse numa sessão da Câmara de Vereadores para mim dizer para você do tamanho do teu fracasso como administrador público. Porque essa é a realidade. Ele não teve nem competência, vereador Eluir, no dia da inauguração das obras que foram inauguradas, dizer, ele só falou do banheiro da praça, que era uma emenda do deputado Mauro Sávio que eu tinha conseguido. Ele se esqueceu que naquele centro de eventos lá embaixo tem uma emenda do vereador Claudir Luiz Dapper também. Ele esqueceu, vereador Topolini, de falar que lá tem uma emenda de Vossa Excelência também. Ele esqueceu de falar que aquele centro de múltiplo uso que está sendo construído é uma emenda de Vossa Excelência também, junto com essa Casa de Leis da época. Ele não falou. Ele se esqueceu de falar que aquele centro de imagens que está lá, sendo construído com aquela academia de saúde, está sendo construída em cima dos terrenos que essa Casa de Leis doou para ele. Com dinheiro que sobrou daqui, foi investido lá, e ele esqueceu de falar isso. Por quê? Porque ele não tem capacidade de elogiar aqueles que fazem um bom trabalho, aqueles que conseguem desempenhar sua função. Ele precisa denegrir a imagem daqueles porque tem medo que aquelas pessoas cresçam. Mas eu quero dizer para ele que não é dessa forma. Eu cansei de falar nessa tribuna que aquilo que é para mim ser foi escrito por quem está lá em cima. Não adianta querer me dar uma rasteira, não adianta querer me passar a perna, que o dia que eu nasci com o destino traçado por Deus. Foi Ele que traçou o meu destino, e aquilo que é para mim ser, eu vou ser, não é um cidadão, que nem ele, que não tem competência, que vai derrubar. Não é assim. Não é assim. Mostre para a sociedade a capacidade que ele tem como administrador, e faça um plano para essa cidade e mostre para o povo, mas não faça um plano mentiroso que nem ele fez e que não conseguiu executar e depois precisa botar a culpa nessa casa de leis. Inclusive até queimando os próprios vereadores que são da base aliada dele. Porque quando ele se refere à Câmara de Vereadores, ele se refere a todos. Recebi também, vereador Eloir, esse final de semana, eu fui visitar o município de Itaiangá, tem um irmão que mora lá, e ao chegar na cidade, a gente tem muitos amigos lá, inclusive encontrei o vereador Camisca, o vereador Aelta, e eles me fizeram o convite para que eu estivesse lá na quinta-feira, na inauguração da exposição. E aí eu comecei a pensar. A Gleba Mercedes fez exposição agora nesse setor. Piranga do Norte, quando ela estava gatinhando, ela fazia exposição, vereador. Hoje, nós temos um parque de exposições abandonado, com pavimentação asfáltica, com rede de água, com energia. A coisa mais linda num lugar bonito. E por incompetência do gestor, nem usado não é. Porque ele dizia que o dinheiro que aplicava na exposição podia melhorar a saúde. Bela porcaria. Bela porcaria. Por todos os dias, sem exceção, vereador Luiz, todos os dias eu recebo reclamação de cidadão questionando contra a saúde do vereador. E o que é isso? É má gestão de um gestor que não se preocupa com esse município porque ele não senta naquela cadeira de prefeito. A maioria do tempo ele está fora da nossa cidade. Então, quando está fora da nossa cidade, não tem como ter comando, vereador Topolini. Não tem como ter comando sobre os secretários. Ele não tem comando sobre reunir o secretariado dele e explicar o que é o plano de governo dele, como ele quer as ações. Porque tem pedido dos motoristas de ônibus há muitos e muitos meses para consertar os ônibus que não são consertados. São feitos no relatório de bordo de cada ônibus. E que ele não executa, quando chega na hora de arrumar, diz que hoje não pode, amanhã não pode, e assim vai todo. O que é isso? É falta de gestão, falta de gestor. Então eu fico entristecido, mas muito entristecido mesmo, quando eu penso assim, que uma sociedade inteira foi enganada por um mentiroso. Um homem que não teve escrúpulo para mentir para a sociedade daquilo que ele ia fazer. Não teve escrúpulo para mentir. Ele mentiu descaradamente para a sociedade e hoje ele tem que achar um culpado para dizer o fracasso que ele tem. Mas o fracasso dele é em virtude porque ele nunca teve competência. Porque ele já foi dono de 4 lotes de terra aqui dentro de Miranda do Norte, que nem esse chão aqui. Planície, todo limpinho, não teve a capacidade de levar adiante. Então, ele não soube governar o que é dele, não sabe governar muito menos o que é da sociedade de Piranga do Norte. Isso é uma vergonha para um gestor que nem esse daí, chamado Pedro Ferronato. Quero deixar aqui minha indignação, vereador Topolino, porque não dá mais para durar você ouvir na rua pessoas dizer que ele não pôde realizar o sonho dele porque essa Câmara não deixou, porque essa casa não deixou. Fico indignado com isso, muito indignado, porque a desculpa do Rengo, ele tem que se segurar na muleta, senão ele cai. Seria isso que eu tinha, desculpe pelo meu desabafo, mas eu precisava fazer isso, porque eu já não aguento mais um cidadão que nem esses precisar de viver de mentiras descaradas para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Convido o vereador Topolini.
Então, a mesa primeira secretária, cumprimento a todos os vereadores, quero aqui também cumprimentar todos os funcionários de casa, senhoras e senhores, presidente,
quero o vereador. O sonho dele, eu sabia desde o primeiro dia de mandato dele. O sonho dele, o interesse dele e o golpe dele era assaltar o povo de Igreja do Norte. Ele queria botar a mão no cidadão, queria botar a mão no bolso. Queria roubar o cidadão de Piranga do Norte, foi pedir rua, nós barramos, é isso que nós fizemos. E fizemos na hora certa. Senão a crise de Piranga do Norte, vereadora Cisana. Haja crise de Piranga do Norte com aquele pedir rua que ele tinha botado 500%. É esse o gestor Pedro Firmado. É esse o interesse dele. É isso que ele veio fazer. Como gestor de Piranga do Norte. Querendo passar a perna em nós de 3 hectares ponto não sei o quê, sendo que tinha um hectare ponto não sei o quê de terra. Querendo passar a perna nessa Câmara de Vereadores. A sorte dessa Câmara de Vereadores que tem aqui 6 vereadores. 6. Que o povo soube escolher nessa casa de veio. Como soube escolher 6 vereadores nessa casa de lei, que é muito inteligente e sabe o que é uma lei, sabe a intenção de cada gestor, aonde nós barramos esse cidadão que queria roubar o dinheiro do cidadão e roubar o dinheiro público naquela área de terra. É isso que ele queria fazer aqui, Piranga do Norte. Era isso que ele veio fazer aqui como gestor. Por isso que ele investiu na campanha dele e ele queria tirar agora do cidadão de Piranga do Norte. E nós barramos. Essa casa de lei barrou. 2 projetos. 2 projetos. Essa é a intenção dele. Porque eu não acredito, vereador Tur, um gestor que alguém deixa um patrimônio. E ele vai e arranca o patrimônio que o cidadão deixou aqui nessa comunidade, que é o campo de futebol, onde foi gasto, mais de 100 mil reais pela prefeitura municipal, dinheiro que é do cidadão. E eles tiraram a grama, está lá, só a terra, roubaram o patrimônio público dessa cidade, que era gravado, que estava lá no campo de futebol. É isso que eles fizeram aqui em Piranga do Norte. Isso é caso de polícia, é caso de justiça, porque ele destruiu o patrimônio público. Deixou roubar o transformador, vereadora Suzana. Aonde levava energia para irrigar o campo de futebol. Patrimônio esse que foi gasto pela prefeitura municipal na gestão anterior. Deixou roubar a bomba que molhava o nosso campo de futebol. Está lá tudo destruído. Agora está as travas que custa dinheiro. Patrimônio público, que se é caso de promotoria pública. Vou levar isso para a promotoria pública, porque tem que conservar o patrimônio público, não pode destruir o patrimônio público. Está lá as travas, jogada, entortada, vereador Jaci. Chegaram a entortar uma trava, está lá. Jogado no lixo. Isso é a administração de Pedro Firmado. E mais os comparsa dele. Mais os comparsa dele, que faz parte da gestão. É isso que a sociedade colocou lá dentro da prefeitura. E se não fosse para essa casa de lei, 6 vereadores aqui, o que que seria dessa sociedade? Aí vem a pergunta, o que seria dessa sociedade? Se não fosse 6 pessoas inteligentes, que está aqui dentro dessa casa de lei, pessoas que sabem que é o dinheiro público, pessoas que sabem que é um compromisso depois de eleito, pessoas que sabem representar a comunidade, pessoas que sabem fiscalizar aonde vai o dinheiro público. pessoas que sabem amenizar o sofrimento da sociedade, aonde não são atendidos por falta de gestor, por falta de administrador. É isso que essa Câmara fez. Nunca baramos um projeto que é o bem da sociedade. Nunca. Inclusive, nós votamos o projeto há 2 anos quase. Há 2 anos. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro desse projeto? E tudo que ia beneficiar a sociedade. Que argumento ele tem para dizer que essa Câmara barrou? Pelo contrário, essa Câmara vem cobrando que faça essa obra para o bem-estar da sociedade, que aplique esse dinheiro. Que não vem mais dar problema na saúde, porque isso faz parte da saúde também, pavimentação asfáltica, drenagem, faz parte. E cadê os 2,5 milhões? Que sumiu? Eu quero que a promotoria quer saber onde está esses 2 milhões, e nem eu quero saber onde está. Porque aquele dinheiro foi destinado para a pavimentação. Já estava no orçamento. Essa casa de lei não passou um projeto de manejamento daqueles 2,5 milhões ainda. Que eu saiba, não. A não ser que ele mentiu de novo, mas passou, vereador. Mas eu acredito que não. Que não é possível. Nem agora a população do comércio falando que essa Câmara de Vereador criou a lei do Corpo Bombeiro contra a mentira daquele sem vergonha. Daquele incompetente, ele que vem castigando o comércio, ele que vem exprimindo o comércio, exigindo o Corpo Bombeiro, que isso é problema do Estado, não é problema do município. O Estado que bota uma fiscalização, o que, que o município tem que fazer? Tem que ajudar esse cidadão que quer ajudar a crescer o município. E ele não. Agora, porque já está na campanha política, ele disse que vai abrir mão, vai deixar para depois. Pode esperar os comerciantes, que depois vem a bomba. Vem a bomba. Por quê? Porque um projeto do Corpo Bombeiro, senhoras e senhores, do Ipiranga do Norte, que ainda é uma cidade que é uma criança, as pessoas recém estão se organizando, um projeto do Corpo Bombeiro custa 20 e poucos mil reais. Da onde um comércio pequeno vai conseguir fazer, vereador Tu? Vai fechar as portas, vai ter mais desempregado aí na cidade. E ele colocando lei e dizendo que é inocente. A mesma coisa do FETAB. Ele falou aqui em audiência pública que propôs para o governo do Estado criar o FETAB. Agora ele vem mentindo, esse vagabundo. Vem mentindo, dizendo que não. Ele não. Está puxando uma audiência pública para Sinop dizendo que ele não. Mas ele falou aqui. Nós não somos criança. Ele falou aqui que propôs o governo do Estado criar outro FETAB. E agora vem dando um dedo santo e lesando o bolso do agricultor. De novo, outra vez. Então ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Só pagar, pagar, pagar. E cadê o resultado? Cadê o resultado? Agora, outro dia, nós já aprovamos um projeto aqui, hein, vereador Sérgio? Na defesa civil, 1.400.000, para fazer ponte aonde? Fazer ponte lá no Rio Verde, para atender quem? Para atender 1, 2 pessoas do Rio Verde? Gente, aonde? Mas nós aprovamos esse projeto, sendo que aqui, na base da agricultura, aqui, das pontes para fazer para a agricultura. Lá, aquela ponte é inviável, porque o asfalto dá 5, 6 quilômetros para chegar no asfalto. Saindo da estrada de chão, dá 15 quilômetros. Aonde? O prefeito atendeu 1, 2 famílias, gente. Um custo de 2 milhões, 3 milhões para atender 2, 3 famílias. Da onde? Não existe, gente. Saber que aqui nós temos 500 produtores, temos mais de 2.500 pessoas transitando. Aí nós fizemos ponte. Aqui eles não estão inviabilizados, não. Eles têm saída, que é mais perto do que fazer a ponte e sair lá na tropical. Esse gestor, deixando padecer 3.500 habitantes, para atender duas famílias. Gente, eu sou obrigado a falar isso. E não tenho medo. Estou falando uma verdade. E aí não dá. Aí não tem opções, gente. Atendendo uma promessa política, que sabe o que ele fez, jogando dinheiro pro ralo, vereadora Suzana. Não existe. Então, eu queria deixar também, vereador, que o grande repúdio do prefeito municipal. Ele não fez nenhuma obra que está naquele livrinho dele. Nenhuma obra. Está lá o centro de eventos. Está naquele livrinho. O centro de eventos. O centro de eventos faz ter o mesmo recurso do Jaime Campos, de R$400 no tempo ainda do Graxa, que foi prefeito da cidade. Nós arrumamos. Faz 3 anos que nós arrumamos. Agora que estou erguendo as paredes. Depois de 3 anos. Dinheiro na conta. Quando o prefeito Graxa entregou aqui, ele entregou aquela obra com dinheiro em caixa para ser construído. Ele levou 3 anos. Agora que ele está erguendo as paredes. O centro de evento que ia beneficiar a comunidade. O dinheiro na conta. Isso a obra dele que está lá no livrinho. Está lá. Semana mesmo, eu estava verificando o livrinho dele lá. Né? Rede de energia, está lá no livrinho. Tirou aqui os IP, acabou com nossos IP aqui, acabou com a nossa área verde da cidade, para fazer iluminação pública. Cadê? Está apodrecendo as mangueiras ali no canteiro central da Avenida Vitória. Que vergonha, gente. Enganou até nós, presidente. Enganou até nós aqui na cidade de lei. É esse o papel dele. Tá aí. Cadê as iluminárias que estão lá no livrinho? Era bonito. Gente. Então, a sociedade aí está enxergando, mas nós temos que desabafar. Por que ele está falando que essa cidade de lei trava? Está onde? Nós queremos ver obra. Queremos ver o bem-estar da sociedade. Mas até agora, só problema. Ele cria um problema em cima do problema. Ele não resolve nenhum problema. Em vez de resolver, ele vai lá e joga mais fogo para cima para ver o circo pegar fogo. Até quando a sociedade vai aguentar o gestor dessa maneira? Também, eu queria aqui falar dos aluguel. É claro. Estou entrando com o requerimento segunda-feira, pedindo quantos prédios tem de aluguel, quanto paga por mês de todos esses aluguel. Gente, está faltando trabalhador aí. Está faltando gari para fazer limpeza da cidade. Está faltando limpador de rua. Está faltando um trabalhador mesmo. E ele gastando uma fortuna de aluguel para beneficiar 2, 3, gente. Beneficiar 2, 3 empresários. Ele fez compromisso político aqui, de Piranga do Norte. 2, 3 empresários estão levando dinheiro que seria para investimento na saúde, na educação, infraestrutura na nossa cidade. 2, 3 empresários, vereadora Suzana. Está levando a bancada de uns 200 milhões por mês. Eu acredito. Vou por ano. Para atender 2, 3 empresários, porque ele fez compromisso na política. É isso que ele sabe fazer e deixa o povo padecer. Então eu entrei com o requerimento pedindo quantos prédios tem, que é vários prédios. Né? Que ele não tem capacidade de construir nenhum. Para sair do aluguel, pelo contrário, que o vereador Tuto falou, para poder aproveitar aquelas emendas, senão ele ia perder a Câmara, o presidente da Câmara fez um ato público, fez um ato consciente, e cedeu com o consentimento dessa Caixa de Lei, para poder construir o centro de baixo e para poder construir o centro da Petrobras. Lá nos terrenos que era da Câmara. Porque senão ele ia perder a emenda, vereador. Presidente. Ele ia perder as emendas, senão não seguia o terreno, vereador Cisano. E ainda dizer que essa carta de lei é contra ele. Ele que é linguarudo, mentiroso, sem vergonha, ele fica fazendo fofoca com a comunidade. Isso aqui é uma vara. É isso, que não dá para admitir, não. Ele que pelo menos fala a verdade. E pelo menos ele está amparado se falar a verdade. Mas não fica falando mentira. Não fica falando mentira, que é uma inverdade. Que ele, cada dia que ele mete, é mais um cidadão de Ipiranga padecendo na mentira dele. Mais um cidadão sofrendo na mentira desse prefeito municipal. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Convido a vereadora Suzana.
Trabalho à tarde, faço a troca com o professor da manhã, se algum assunto particular também que eu
Ordem do dia, leitura do projeto de lei número 013/2016 do Poder Executivo. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovada. Palavra livre, convido a vereadora Suzana. Convido o vereador Tuculini.
Quero só desejar uma boa noite a todos e todos com Deus.
Convido o vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Quero desejar também uma ótima semana a todos. Ficam todos com Deus.
Convido o vereador Nelsinho.
Só quero aqui, mais uma vez, agradecer a presença dos senhores e das senhoras presentes. Voltem sempre. E também não poderia deixar como representante do prefeito municipal, de dizer aqui, senhor presidente, tem coisas que a gente tem que ouvir, porque tem aquele ditado antigo, que é melhor você ouvir certas coisas do que nascer surdo. Porque quando se fala tanto em administração pública, se fez ou não fez ou deixou de fazer, não se olha no passado. Eu acho que, como diz aí, a Suzana falou que se envergonha, eu pelo contrário, o vereador Tuculini também citou que só tem 6 vereadores na casa, eu digo que não, tem 9. Paulo Bem tem 9 vereadores aqui nessa casa, certo? E eu não me envergonho, Suzana, de ter representado o prefeito municipal. Você sabe por quê? Porque até então, desde quando eu estou aqui nesse município, eu não vi se fazer tanta coisa como se fez nesse município. Até, portanto, estive junto com o Graxa, estive junto com todos os outros prefeitos, tudo. Então, eu vejo que não está fazendo tanta vergonha como se fala aqui nessa casa. Até porque a população, como vocês falam, elas estão de olho aberto. Elas não estão cegas. E, principalmente, a verdade está vindo aí que o PT estava no topo, hoje ele está embaixo. Por quê? Porque a população está cansada de muita conversa. Eles querem ação. E coisa concreta. E uma coisa que nós não podemos, senhores, tapar o sol com a peneira. Porque o que faz no município, os senhores que de repente não entendam, tudo que vem para o município vem através do executivo. Eu posso até fazer 1 milhão de coisas, mas eu só vou aparecer se o executivo me dá a oportunidade. Porque o executivo é que executa. O vereador senta aqui para legislar, fiscalizar e indicar. Mas quem faz e quem resolve o problema é o executivo. Nós estamos aqui, nós não podemos fazer nada, nós não podemos comprar nem essa garrafa sem autorização. Por quê? Porque nós somos, temos a nossa função. Agora não dá, senhores, para aguentar tanta ladainha, tanta coisa para falar mal, só que na hora, gente, estamos aí, estamos próximos de uma eleição. Não está bom? Vamos trocar? A população vai julgar. Em outubro, ela vai deixar, senhores, por direito quem vai sentar naquela cadeira. E eu, sinceramente, de coração, eu gostaria de ver algum dos senhores sentado naquela cadeira. E, de repente, por via, senhores, se tudo me der, e que também não estou nem aí, se depender, não dependo disso para viver, se tiver que sair dessa legislação, eu saio de cabeça erguida e com um sentido de dever cumprido. Porque se for para mim estar aqui legislar, como certos companheiros estão legislando aqui, eu falo para os senhores, eu tenho vergonha. Porque eu estou aqui para defender a população, eu não estou aqui para brigar com ninguém e nem lavar roupa suja e me falar de situações particulares minhas. E quero deixar mais uma vez bem claro, eu não contesto certas coisas aqui, porque se o cidadão me se dirigir a mim com questões particulares, eu vou adiante. Certo? Porque não é fácil você ter que estar sentado aqui e ouvir chamar de vagabundo, nosso cego, ladrão e tudo quanto é coisa. E não se levar. Existe fórum, existe Ministério Público. Não precisa gritar. Vá lá, tranquilo, protocole, exija o que é teu de direito. Porque eu acho que essa população inteira aqui, ela não é só representada por mim, vereador. Ela é representada por 9 vereadores aqui nessa casa de lei. E cada um tem lá o seu dever e sua responsabilidade com seus leitores. E eu, por exemplo, sentei aqui nessa cadeira. Mas se for para envergonhar um eleitor meu, eu não quero mais, senhores. Porque eu acho que eu sentei aqui para ver a coisa correta e fazer o município tomar uma linha. Agora, eu não vim aqui, senhores, para envergonhar cidadão que vem ouvir aqui com brigueira e com conversa e gritaria. E muito disso. Ninguém aqui é surdo, senhores. Todo mundo, no bem e no mal, ele entende. Não preciso ficar gritando e dizendo e falando. Certo? Eleição, senhores, vai ter daqui uns dias. Ali é o lugar, senhores, de discutir, dizer e lavar o seu passado. Porque aqui eu vejo que se fala muito em política, senhores. Mas a politicagem está saindo aqui. Porque não é justo você dizer que o prefeito municipal, senhores, não fez nada por esse município. Ele pode ter lá seus defeitos, que ninguém aqui é santo e ninguém aqui é normal.
certo? Agora, também ele teve lá seus méritos. Tem alguma coisa que tem a mania de dizer aqui que ele pegou, ele fez, porque veio de outra administração? Concordo. Mas ele teve o seu mérito, não deixou perder e correu e buscou. Porque se não for dele, não nasce e não vem. Tem uma pessoa lá que está 24 horas à disposição de estar elaborando documentos para não deixar a emenda embora. Isso está lá dentro da prefeitura à disposição dos senhores até para cobrar. Eu vejo aqui uma cobrança que sumiu dinheiro, que sumiu não sei o quê, mas eu não encontro o vereador lá no corredor da prefeitura buscando saber junto à administração pública onde que está o que está acontecendo. Outra coisa, se fala muito em cobrança na rua, eu estou aí, alguns dos senhores me veem aí pelo posto de saúde, prefeitura, algum órgão da prefeitura, que estou na rua. Engraçado, eu não recebo essas cobranças, porque quando eu recebo, eu vou lá e vou procurar resolver. E agradeço à administração pública que muitas coisas minhas é resolvida. Eu vou lá e acho um jeito e resolvo. E não é, senhores, porque eu sou da situação. É porque eu acho que toda coisa tem que ser a sua linha. Até concordo com certas coisas que os senhores cobram aqui e que também vou lá e cobro junto. Eu acho que a população, mediante o que dá para se fazer, tem que ser feito. Quando se fala em órgãos que foi inaugurado e não foi aberto, mas não se vê que tem procedimentos e regras para ser cumpridas. Não se pega ali na rua e contrata o cidadão e leva lá e abre uma porta e põe para funcionar. Isso tudo tem procedimentos. Inclusive os senhores, como os conhecedores, melhor do que nós três, que não conhecemos, pelo jeito não somos nem vereador na casa, vamos procurar, vamos se informar. Agora, uma coisa eu vou dizer, senhores, se ele não prestar, como se fala aqui, eu acredito que em outubro ele sai daquela cadeira. E de coração, eu gostaria de ver um dos senhores sentado naquela cadeira e de preferência eu sentado aqui para cobrar e falar assim, aí meu amigo, e agora, vamos fazer? E garanto para vocês que não vai ser com briga não, vai ser com conversa, porque eu quero ter a liberdade de chegar e sentar e conversar. Seja ele quem for o prefeito, se eu eleito for, eu quero sentar com ele. Por quê? Porque ele é soberano no município. Sem ele eu não vou ser ninguém. Eu não vou brilhar se eu não estiver próximo dele, de quem faz e quem executa. Então, senhor presidente, eu queria deixar aí, até porque é uma obrigação minha como líder da casa, líder do prefeito aqui na casa, e ele me cobra muito porque eu não discuto. Eu falei, ó, prefeito, eu não tenho como fazer certas coisas porque eu me envergonho com certos palavreados. E quando já cobrei isso aqui, fui taxado que eu não entendo, mas eu, graças a Deus, educação eu tenho. Eu não falo palavrão para não ouvir palavrão. Certo? Quando eu me dirigi ao cidadão, é com educação e com palavras e com consenso, para nós chegar a um entendimento. Agora, não é para briga. Então, eu queria deixar bem claro que não é dessa forma que eu trabalho. Eu trabalho diferenciado. Posso até não entender muito, senhores, mas com certeza eu garanto para os senhores que eu entro e saio em qualquer departamento e não agravo ninguém e não preciso briga para conquistar certos elogios, ou seja, alguns serviços que eu tenho que prestar à sociedade. Então, seria isso, senhor presidente. Agradeço aí e agradeço todos. E uma boa noite e uma semana abençoada aí para todo mundo.
Convido o vereador Claudir.
Questionamentos que aqui foram propositados e digo assim, até com respeito, porque eu, na verdade, não sou mentira. Ele é um mentiroso, vereador Nancy, com toda certeza, porque ele mentiu para mim e mentiu para você também. Obras
dado o dinheiro todo para mim. Quantas obras foi deixado na outra dimensão? Isso é dever de deixar na outra dimensão. Espera que ele deixe também obras da dimensão dele para o futuro que é sobre lá e que ele faça. Agora, ele pegou no princípio um mandamento muito melhor. Por quê? Porque quando era as outras gestões, não tinha energia elétrica. Diária, dessa cidade, não existia isso, né? E ele pegou um orçamento de verdade, ele começou a receber recursos que antes da outra administração não tinha. Né? E quem fez o plano do livro para onde não foram os outros, foi ele quem fez. Agora, se tu me apontar uma coisa que ele fez no plano da administração dele, por quê? Patrolar a estrada, levantar a estrada. Da sequência do dia da educação, da sequência na saúde, isso não são obras. Isso é rotina do dia a dia, que é obrigação e dever de quem é de gestor fazer. Simplesmente isso. Quando você fala que os vereadores precisam ir lá discutir com ele, eu não preciso ir lá discutir com ele nada. Mesmo porque as duas vezes que eu fui lá, eu tive que sair de lá para conversar com ele. Porque ele não aceita dialogar quando alguém fala a verdade para ele. E as contas dele, as notas dele, vem tudo nessa casa, não precisa ir lá fiscalizar ele. Quem fez projeto e não executou foi ele, não fui eu. E o que ele fez? Ele foi mentir para a sociedade daquilo que ele iria fazer. E é simplesmente isso. Eu acho que a sua defesa, ok, o senhor tem o direito de defender a situação que faz parte da educação. Sem problema nenhum, cada um escolhe o caminho que quer seguir. E Vossa Excelência tem todo o direito de escolher o caminho que o senhor quer. Agora o senhor fez isso. O senhor não vem dizer que eu não devo chamar ele de incompetente e de mentiroso, porque ele é um incompetente e é um mentiroso. Então, assim, isso ele provou para mim, provou para a sociedade várias vezes. As reclamações que tem, que eu trouxe. Pessoas vêm justamente para mim, porque elas sabem que eu sou corrupção e elas sabem que eu chego aqui de papo. Né? Agora, quando o seu funcionamento, o senhor passa da sua vida daquilo que o senhor quer ou não quer, é a sua vontade. A minha, eu aceito ela conforme eu acho correto e vou trilhar. Sempre vou cobrar. Se amanhã entrar lá um gestor, vereador, e eu estiver sentado, pode ser meu pai, meu irmão, que não fez a coisa correta, eu vou cobrar da mesma forma, independente de quem seja. Né? Porque mesmo porque, nos dois mandatos, eu elegi prefeito em função. Agora, eu tenho dever com a sociedade que me elege, que é de cobrar as coisas corretas que acontecem. Isso eu vou continuar fazendo. Queira pessoas gostem ou não de branco. Então, basicamente, tem como eu consegui aquele caminho que eu peguei para mim. É aquilo que eu segui. Infelizmente, aquele projeto para onde foi ele que fez, e ele seguiu falando, por exemplo, da sociedade aqui, porque ele não realizou. Então, eu vi uma das provas dele. Eu vi uma destruída, que ele destruiu. E quando esse ele fez uma neutralização e é dever dele fazer. Ele buscou um recurso. A maioria dos recursos foi essa. Foi dele. Então, claro que é ele que diz que o vereador não tinha problema. Então, ele devia ter o respeito com a Casa de Lei e não falar nem aquilo que ele fala na Casa de Lei. Que, inclusive, ele coloca a Vossa Excelência na mesma, no mesmo conceito de todos nós. Porque se ele tivesse a competência de chegar aqui e sentar com os vereadores e discutir esses problemas, dizer, não, você está errado, eu não estou na realidade, é essa, essa e essa, eu desafio ele para fazer isso. Eu tinha que ele fizesse. Enquanto o questionamento do projeto dele, daquilo que ele não fez, que eu falo aqui, eu lanço um desafio para ele, para quem quiser que seja, que ele venha discutir isso comigo. Dizer que ele não fez porque a culpa é da
câmera. Vamos ver quem está calandão. Eu falei esse dia para o cidadão. Não vejo o que você não acredita. Não, o prefeito falou isso. Eu falei para ele, eu te levo ao Ministério Público. Você, por favor, me denuncie lá. E daí eles vão me investigar e vão saber quem é que está mentindo. Deixar cada um ter uma semana abençoada, que Deus ilumine o pensamento de cada um e que dê forças desde o nosso prefeito municipal, que ele caia na realidade e pare de se escorar dos outros, do fato das pessoas, daquilo que ele não tem competência de fazer. Eu peço isso, que ele tenha a humildade e a serenidade de assumir o fracasso dele dos erros que ele fez. Então, por que? Boa noite a todos. Semana abençoada por Deus para cada um de
vocês. Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Mais colegas, filhos do pai, todos, novos. Quero agradecer o dia do Gari, né? E também falar um pouquinho do outro botão de futebol. A gente fica muito chateado ver essas coisas aí acontecendo. E o campo de futebol tem ainda uma placa lá, que está lá ainda, que era para ser concluída em 2011, setembro de 2011. E ainda está a máquina lá, gastando dinheiro público, e o campo de futebol vai existir. Eu acho eu que tem que ver os erros que teve passado também. Tem erros, tem. Mas eu acho eu que não tem tanto erro passado. Quando recebemos a prefeitura, tinha duas patrolas, uma queimada e a outra que se aconteceu. Isso aí é tudo. Eu achei que tem que começar a pensar diferente. Adianta ir nas igrejas e depois chegar, sair falando coisa. Achei que tem que mudar, mudar a mentalidade das pessoas. Talvez não, isso aqui está virado. Eu nem sei o que dizer. Quero agradecer a todos. Fico com Deus.
Convido o vereador Eluir.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população presente. Também só quero fazer um comentário aqui rapidamente, senhor presidente. É sobre as obras que eu falei, que foram inauguradas. E na hora que eu falei das obras inauguradas, eu falei que tem que fazer um concurso público para contratar essas pessoas. Esse é o caminho de uma gestão pública. É, o que eu quero falar é que se chama um planejamento do Poder Executivo. A partir do momento que o Poder Executivo abriu uma obra, abriu uma licitação, ele já sabe o que vai ser usado de material, de equipamentos, de funcionários, para tocar aquela obra. Infelizmente, o que aconteceu? Foi inaugurada as obras e não tem funcionários hoje para trabalhar. Foi isso que eu quis dizer. Que eles, a partir do momento que você inaugurou a obra, você tem que empunhar ela em prática, fazer o uso dessa obra. Então, o que eu quis cobrar é isso. Por que eu sou cobrado da população, vereador? Vereador, por que essa obra foi inaugurada e não está funcionando? Eu sou cobrado da limpeza na rua, eu venho aqui e cobro a limpeza da rua que tem que ser feita. Porque quem me elegeu está lá fora, e eu devo isso ao cidadão. E falei isso um dia para o seu prefeito municipal, Pedro Peronato, que eu ia fazer isso. Que o que o povo cobrava de mim, eu ia cobrar em tribuna e ia fazer a minha parte. Eu falei isso para ele, ele concordou comigo, porque ele falou, eu também fui vereador, e é isso mesmo, é assim que você trabalha, vereador. Então, eu acho assim que quando a gente cobra, como eu cobrei isso, sabendo que isso é melhoria para o poder, para as pessoas que estão aí fora, e isso é um planejamento que o Poder Executivo tem que ter. Quando inaugurar uma obra, ele já tem que estar com o pessoal, já tem que estar com equipamento para atender essa população. Eu quero deixar essa cobrança minha para que ele tome providências e em breve ele põe em funcionamento essas obras aí para atender a população. No demais, boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Júnior.
Quero parabenizar o dia do Gari. Quero dar um parabéns hoje, dia 16 de maio, dia do funcionário público Gari. É um funcionário que tem todo o nosso respeito. E como o vereador Nelson falou, realmente o salário às vezes é defasado, né? E é um mais trabalho no sol aí para deixar a nossa cidade pública. Eu quero parabenizar eles. Que Deus lhe envie todo dia. Também quero avisar a população que o prefeito assinou o convênio do porto na entrada da cidade essa semana. É um projeto meu, de autoria, junto com os colegas Pedro e Nelsinho. Agradecer ao deputado José Domingo Paga Filho por ter me dado a emenda, 93.500. Hoje assinou o convênio essa semana, então agora é só o Poder Executivo fazer andamento e licitação para começar essa obra ali na entrada da nossa cidade. Também desejar a todos uma boa semana e fique Deus.
Boa noite a todos, companheiros vereadores, em nome da vereadora Suzana, cumprimento todos os vereadores, ao Wagner, ao Pastor, ao Robson, ao Vitor, seu Nelson, dona Sandra, funcionário dessa casa. Falar um pouco, não quis usar a tribuna, os companheiros Jaci e o Eluir já haviam falado da nossa viagem a Brasília, dizer que a esperança cada brasileiro se renovou de uma forma ou de outra a semana passada, que o que a gente encontrou em Brasília foi bastante decepcionante, onde você vê as pessoas sendo discriminadas, o governo que lá estava por trás das últimas horas de, sabendo que eram as últimas horas de gestão, aprovando emendas das pessoas, dos deputados que tinham votado contra o impeachment e que os outros deputados eram ignorados, praticamente nossa região era totalmente ignorada, e a gente acaba se decepcionando com esse tipo de coisa, mas é a política que se faz hoje em dia. Mas graças a Deus, hoje a gente tenta, pelo menos, estar de esperança renovada, enxergar uma luz no final do túnel, torcendo para que a política seja feita para o bem do cidadão, independente de quem seja, é criticando, é mostrando, é indicando, mas sempre procurando ver o bem do cidadão e não criando inimizades à torto e direito por nada. Quando se tem uma razão, é óbvio que cada um tem que falar, tem que cobrar, mas dentro de uma seriedade. Então, o prefeito tem seus méritos, tem seus defeitos, e a gente tem que, no dia a dia, tentar ajudá-lo, tentar que a administração faça o melhor pelo cidadão, independente a quem vai beneficiar, a quem vai receber esses créditos. É o ponto de vista da política. Desejar uma semana abençoada a todos, uma boa noite, e dessa forma encerra a pauta da 15ª sessão ordinária do dia 16 de maio de 2016. Boa noite a todos.